pote nova de bermuda e camiseta. Eita, eita Bahia porreta.
Na pote nova de bermuda e camiseta. Eita, eita Bahia porreta.
Arretadamente baiano, eu sou tri.
Salve a nação tricolor! Hoje eu não sou o seu host maravilhinho, mas estou aqui mediando essa mesa com um tema super importante para essa quarentena. Quarentena nos traz divagações. E vamos buscar hoje montar a seleção do Bahia na década. De 2010 para cá, todos os jogadores, ou pelo menos os mais relevantes dentro da nossa ótica, vamos tentar montar esse quebra-cabeça que é escolher a seleção da década do Esporte Clube Bahia. E hoje eu tô aqui com o nosso host maravilhoso, que hoje é co-host, é o cara que me botou nessa furada, Cazuza Souza.
O pai tá aqui, hein? Tamo junto, tamo colado, sempre falando do Bahia, vocês falando Bajas, falando coisa muito interessante, e hoje a gente vai decidir o nosso time aqui da década, time que a gente considera, seja por muitas vezes um critério técnico, outras vezes por um critério mais emocional.
Temos também aqui aquele menino prodígio, nosso Guilherme Tourinho.
Salve nação tricolor, falar hoje do time da década, que a década começou quando eu tinha 8 anos, vai ser um pouco difícil lembrar alguns nomes, então me perdoem aí caso não agrade vocês com os nomes relevantes, mas vai ser mais pelo sentimento mesmo.
Hoje também temos aqui um convidado especialíssimo, o homem das tretas do Twitter, o causador de discórdias, o nosso prefeito do Twitter, Bruno Reis.
Salve, salve nação tricolor, estou aqui hoje para usar um pouquinho de racionalidade nesse debate.
Então, para começar, vamos definir aqui, inicialmente, uma discussão prévia, nós entramos no consenso de que o Bahia vem jogando em 4-3-3, como esquema tático já nessa década, em diversas oportunidades, independente de algumas variações específicas. E aí a gente vai começar com o nosso goleiro. Quem seria o goleiro da década do esquadrão? Quem é o primeiro a falar? Cazuza Souza.
Eu sou muito claro com relação a isso aí. Pra mim, o goleiro da década e do meu coração... Aliás, do meu coração não, porque tem Emerson que eu gosto muito. Mas o goleiro da década seria Douglas, que hoje está no Bahia. Não passa por uma boa fase, mas eu tenho plena confiança nele, plena confiança que ele vai se recuperar. E, inclusive, talvez essa parada tenha feito muito bem a ele, então pra mim ele é o goleiro da década.
Cazuza citou um goleiro recente na história do esquadrão, na nossa década tivemos goleiros muito experientes, então Guilherme Tourinho, queria ouvir a sua réplica em relação ao goleiro da década do esquadrão.
Ó, graças a Deus Cazuza mora longe, se a gente morasse perto ele ia me bater, mas o meu goleiro é Lomba por aquilo de sentimento mesmo. Eu ia falar no Bahia que eu cresci vendo, comparado ao Bahia que muita pessoa cresceu vendo. Meu ídolo era Lomba, porque Lomba, pra mim, marca o Bahia. O Bahia da fase ruim, que era um cara das defesas, né? Porque o Bahia que sofria tanto, o cara fazia defesas milagrosas. Eu lembro daquele campeonato de 2012, o jogo no Barradão, velho. Eu era pequeno, assim, Lomba fazendo várias defesas, eu só falava Lomba. Quando bati o baba aqui no meu condomínio, eu queria ser goleiro, eu queria ser Lomba. Então, Lomba é mais pelo sentimento mesmo.
Marcelo Lomba citado, juntamente com Douglas Frederich. Um voto pra cada... Claro, vamos deixar claro aqui que isso não é uma votação, a gente vai acabar entrando em um consenso em algum momento. Porém, é importante a gente registrar aqui a posição de cada um dentro do debate. Bruno Reis, nosso prefeito. E aí, meu filho, o que é que você acha?
Velho, eu sou um cara indeciso nessas horas. Porque Douglas pegou muito de 2018 pra cá. Começou 2020 mal, né? Mas acontece com todos os goleiros. Mas o que Lomba fez entre 2011 e 2014 foi algo espetacular. Foi o melhor goleiro do campeonato de 2011. Livrou a gente de dois rebaixamentos e pegou demais. Só fiquei com o pé atrás, que era 2016 mesmo, que ele acabou fazendo meio que sacanagem com a gente. Mas tudo bem, meu voto é de Lomba.
Muito bem, Marcelo Lomba, dois votos. Eu também voto em Marcelo Lomba, acho que... Marcelo Lomba teve uma importância fundamental naquela fase ruim do Bahia, de transição também. Nesse contexto, me pareceu providencial em muitas situações. Então, até então, é assim, Cazuza, por que Marcelo Lomba não seria o goleiro da década do esquadrão? Me diga, porque eu fiquei um pouco curioso com essa sua colocação.
Vamos lá, a gente tá flertando muito alto tempo e a história do Marcelo Lomba já deu muito o que falar lá, gente. Eu até faço brincadeira e tal, mas racionalmente falando, por que não Marcelo Lomba e por que a escolha por Douglas, né? Eu acho que se hoje a gente for... É óbvio que se a gente for olhar da ótica de hoje, muita gente vai pegar o imediatismo de hoje e vai... Ah, porque o Douglas tá no banco e isso vai baixar o potencial que o Douglas teve aqui. Mas é bom lembrar também que Marcelo Lomba teve fases horríveis aqui. Marcelo Lomba foi emprestado pra Ponte Preta. Marcelo Lomba, ele forçou a saída dele do Bahia, né? Ele forçou a saída dele para ir pro Internacional, que é recebido proposta. É uma proposta abaixo do que o Bahia queria, o Bahia não quis vender. E Marcelo Lomba fez uma forçada de barra para poder sair do Bahia. Isso me deixou bastante chateado com Marcelo Lomba. Esse é um dos motivos porque Marcelo Lomba não está na minha lista e sim Douglas. O segundo motivo, que para mim também é tão importante quanto, é que se a gente for levar em consideração o melhor período do Bahia, por exemplo, uma fase onde o Bahia chegou muito longe na Copa do Brasil, uma fase onde o Bahia está indo muito longe na Sul-Americana. Então, assim, em um período relevante do Bahia, o Douglas jogou em alto nível. O Marcelo Lomba também jogou em alto nível em um período que o Bahia estava em baixa. O que a gente sabe que, de certa forma, é mais fácil para um goleiro sobressair quando ele tem um time mediano, não ruim, se o time é ruim o goleiro também não vai sobressair, mas se o time é mediano o goleiro se sobressai mais, porque acaba tendo que fazer mais defesas, quando na verdade, quando você tem uma boa zaga, como era a boa zaga do Bahia nesses últimos anos, e mesmo assim a gente reconhece que o Douglas fez a diferença. Por isso a minha escolha é por Douglas.
Isso aí, Cazuza Souza mantendo o pé firme de que Douglas Frederick é o goleiro da década do Bahia. Alguém tem alguma observação em relação à posição veemente do nosso co-host? Ninguém se manifestou ainda.
Eu sou voto vencido. Eu aceito isso, que eu sou voto vencido aqui. Eu aceito que Marcelo Lomba vai ser o goleiro que a gente vai escolher pra nossa lista. Mas é o que eu falei, na minha lista ele não entraria. Só pra deixar isso claro, eu aceito que, ok, faz sentido que ele esteja na lista. Mas em uma lista pessoal minha, não estaria Marcelo Lomba, e sim Douglas Freire.
Pra mim, Cazuza gosta, mas tá com aquele rancor guardado, tá com aquela mágoa. Aquele sentimento existe, mas nunca assumi.
Interessante. Eu queria deixar aqui também uma menção honrosa para Muriel, que foi um goleiro que veio quando o Bahia tava numa situação um pouco complicada e acabou ajudando a gente a subir aí para a primeira divisão. Acho que foi um papel bem importante assim dentro dessa década. Vocês têm alguma menção honrosa?
Omar também é um goleiro que eu gosto.
Boa lembrança.
Omar foi um goleiro que, assim, esse é lembrança assim do meu coração mesmo. Não é que ele foi um goleiraço, puta goleiro, mas assim, eu tenho lembranças dele, de muito boas lembranças de defesas dele, que eu gosto, mas não cabe aqui nesse time, mas só pra lembrar que é um goleiro que está aí no meu coração.
Então, já que ninguém se opõe, Cazuza já declarou o voto vencido. O goleiro da década do Esquadrão, escolhido aqui pelo consenso, é Marcelo Lomba, com menções honrosas para Muriel e Omar, o reserva perfeito. Passando para a próxima posição, vamos de lateral esquerdo. Sou canhoto, vou escolher o lateral esquerdo primeiro. Vamos lá, galera, o que é que vocês acham? Quem é o lateral esquerdo da década do Esquadrão? Cazuza Souza, você que é o polêmico.
Desculpa, voltei. Cara, lateral esquerdo é uma posição bem complicada, bem chatinha, porque a verdade é que a gente não teve grandes laterais esquerdos, né? E teve um cara que sobressaiu, assim, absurdamente, que é a Avni. Então, assim, eu acho que essa aqui, eu acho que não tem nem discussão. Avni vai ser o concurso, até por uma questão de não ter alguém que possa disputar com ele.
Bruno Reis, a enciclopédia do Esquadrão, você que é o cara que tem uma memória foda e o cara que consegue fazer sempre aquelas pesquisas de jogadores que a gente nem lembrava que tinham passado por aqui, e você chega lá e cita para o bem ou para o mal. O que é que você acha, Bruno? Me diga aí qual o lateral esquerdo da década do Esquadrão.
Eu vou concordar com o Cazuza. Infelizmente, não houve nenhum lateral esquerdo que chegasse perto do que o Avni jogou em 2011 e 2012. Nenhum. Aí pode botar Gerne, pode botar Arneiro, pode botar Magal, Matheus Reis. O próprio Capixaba tá jogando bem ultimamente. O único que chegou um pouquinho perto dele foi Moisés, 2016. Mesmo assim, só fez amarrar a chuteira. Então, Avni contestável.
Ave Maria, pelos nomes que você citou aí, tirando Capixaba e Moisés, acho que a torcida não tem muita saudade, não. É, Guilherme Tourinho, venha de lá.
Cara, vou decepcionar quem acha que vai ser unânime, porque eu não lembro de Avni, sério, não lembro de... Assim, o que eu lembro de Avni é a questão da lesão, que muitos culparam Bahia, muitos falaram que a culpa era dele, então não vou poder cravar Avni. Mas sem dúvida, sim, é um cara que eu tenho como ídolo pelo meu pai e pela minha mãe, que são Bahias, então falam muito bem de Avni. Mas o meu lateral é o cara mais recente, assim, que eu vi, que foi Léo Pelé. Moisés, em 2016, pra mim também jogou muito. Sou fã de Moisés, eu já deixei isso aqui claro em alguns podcasts passados. Sou fã de Moisés, só que aquela temporada do Léo Pelé, pra mim, foi o estilo de jogo de lateral que eu curto, um cara que avança, um cara que ataca muito. E eu vou usar até um discurso que o Cazuza usou pra colocar Douglas. Pra mim, em eventos importantes, em momentos importantes do Bahia, o Léo esteve presente, aí eu coloco ele.
Cazuza Souza.
O PV, quem foi que convidou esse cara aí?
Ele veio pronto pra te afrontar. Léo Pelé jogou quantas temporadas no Bahia? Léo Pelé jogou quantas temporadas no Bahia?
Uma temporada, se não me engano, uma. Uma, né? Mas assim, deixa eu me explicar.
Entendi.
Inclusive Léo não chegou a ser jogador do Bahia. Léo, ele veio emprestar Inês. E do mesmo jeito, o São Paulo fez uma proposta muito alta, inclusive fora da realidade. Eu comento aqui sobre como os times do eixo muitas vezes fazem propostas fora da realidade, inflacionando
pra manter o cara no banco depois.
No Brasil. E aí ele foi pro banco, né? Porque hoje tá lá sendo banco de Reinaldo. A torcida não gosta dele e era um cara que queria ficar, né? Mas o Fluminense recebeu essa proposta muito alta do São Paulo e não dava realmente pro Bahia cobrir. Mas é uma boa escolha, o Léo Pelé é um bom nome. Até por, como eu disse, o problema não é o nome de Léo Pelé, não é a questão, não é ele. A questão é que realmente não teve bons jogadores que fizeram e Avni talvez tenha sido... Não só o melhor lateral, como a principal promessa do Bahia depois de Anderson Talisca.
Segue. Beleza, beleza. Bom saber. Também gosto de Léo Pelé bastante. Acho que Léo foi um cara super importante. Eu concordo com vocês em relação a Avni, porque eu acho que a história que a Avni tem no Bahia, todas as idas e vindas, o sangue que o Avni deu pelo Bahia, eu acho que isso tudo tem que ser considerado mesmo. Porém, e o meu voto também vai para Avni, acho que é legal. Porém, acho que eu tenho uma menção honrosa aí para Moisés, de certa forma, porque nas passagens que ele teve pelo Bahia, respeitou a camisa, eu acho que foi um cara que deu sangue e foi bastante execrado agora no final. Bruno Reis, o que você acha em relação a Léo Pelé e Avni? Em conteste Avni, Bruno? Em relação a Léo Pelé e Avni, você continua em conteste Avni?
Sim, eu continuo, apesar de Léo Pelé ter honrado a camisa bastante também, na única temporada que ele... Mas o que Avni jogou em 2010, 2011, 2012... Infelizmente, ninguém superou.
Fica definido, então, o lateral esquerdo, Avni, com menções honrosas para Léo Pelé. E Moisés, porém, se tivesse um reserva, seria Léo Pelé. Beleza, vamos nessa. Então, partindo agora para a próxima posição, que é zagueiro. Dentro do contexto que foi determinado aqui pela bancada. Zagueiros. Essa eu não sei se vai ter polêmica. Porém, eu acho importante a gente discutir. Vou começar agora com Guilherme Tourinho. Quem é a dupla de zaga da década do Esquadrão, na sua opinião?
Cara, minha dupla de zaga seria Lucas Fonseca e Tite. Lucas Fonseca aqui ainda tá no elenco, o Tite acho que saiu em 2014, 2015, se não me engano. Acho que foi 2014. Que foi uma dupla até muito estável no Bahia. Os dois chegaram a jogar juntos.
2015, Guilherme.
2015, aí. Eles chegaram a jogar juntos, tem aquela fase ruim do Bahia, né, que é o tempo das trevas, os dois estavam ainda. São caras estáveis, o Tite é um cara que chegou até a ir pra Europa agora, se consolidou. Consolidou não, porque não tá naqueles grandes times da Europa, tá na Turquia. Só que é um cara que toda vez que tem aqueles boatos, né, que o Tite vai voltar, o mesmo que Talisca vai voltar, a torcida do Bahia sente saudades, pelo menos que eu vejo, a galera gosta muito do Tite. E seria uma dupla. Pelo mesmo motivo de Lomba, também tem um pouco do sentimento. Pra mim, o Lucas Fonseca, apesar de ter uma fase ruim no final do ano passado, que muitas pessoas não queriam mais ele no elenco, acham que deveria trazer outro zagueiro. Eu até acho que o momento dele tá chegando ao fim, porque daqui a pouco a idade vai bater, ele não vai aguentar mais o ritmo que o Bahia vai propor. E o Lucas Fonseca, pra mim, é o único ídolo, eu acho, que eu teria do Bahia, porque é um cara que sempre honrou a camisa, é um cara que tá aqui há muito tempo, é o único que eu poderia considerar como ídolo, mas não aquele cara, tipo, ah, o ídolo do futebol, vou falar pra todo mundo que eu vi o Lucas Fonseca. Não seria esse tipo de ídolo, mas seria um cara que eu guardaria com carinho em relação ao Bahia.
Bruno Reis, você que é o cara enciclopédia do... Você é o nosso Google, Bruno, hoje. É o cara que tem uma memória de elefante. Vamos lá. Quais são... Qual é a dupla de zaga?
É, vocês sabiam que o William Thiago jogou no Bahia 2 temporadas?
Sim, lembro. Thiago, reserva, acho que... Eu não sei se ele veio da base do Bahia. Veio da base, não.
Não, ele veio de fora.
Mas ele jogou aqui, né?
Aquele Thiago. Mesmo que morreu na cidade de Chapecoense.
Sim, lembro. Sim, mas aí, Bruno, pra você, qual é a dupla de zaga da década do Esquadrão? Lembre de Chicão, lembre dos inomináveis Rafael Donato, lembre do inominável Gabriel Valongo, que cara sensacional, que fenômeno. Vai lá, Bruno.
Tá espetacular por aqui em 2011. E o Lucas Fonseca tá desde 2012 aqui, com a pausa de 2015, né? Mas enfim, eu vou ficar com o Lucas Fonseca mesmo.
Cazuza Souza, você que é um cara que aprecia bastante os elencos mais recentes do Bahia, deu pra perceber aí pela escolha de goleiro, quem é a dupla de zaga da década do Esquadrão?
Então, não é que eu aprecie bastante os elencos mais recentes, é que na década, esse é o melhor período da década do Bahia, é esse, né? Esse período que a gente tá vivendo é o melhor período dentro da década do Bahia, então consequentemente vão vir atletas desse período. Mas...
Sem dúvida.
É, pra mim, ao contrário do que o Bruno falou aí, pra mim o incontestável é Lucas Fonseca. Pra mim, não existe contestação nenhuma em cima do futebol do Lucas Fonseca. É, ele não tem no Bahia nenhuma temporada que eu diga assim, meu Deus, que temporada horrorosa, não conseguiu fazer nada. Não tem, eu não consigo lembrar de nenhuma temporada horrorosa do Lucas Fonseca. Tem os seus erros, porque não é um zagueiro de elite, não é um dos top zagueiros do Brasil, assim como acho que o Bahia não teve nenhum na década que a gente possa dizer que é top zagueiro do Brasil. Então, dentro dos que o Bahia tiveram, para mim o Lucas Fonseca é o mais estável, e como eu disse, é um cara que eu não consigo lembrar de cabeça nenhuma temporada que eu diga assim, meu Deus, essa temporada do Lucas Fonseca foi inaceitável, ele tem que ir embora, como por exemplo aconteceu com o Thiago. O Thiago fez uma temporada muito, muito boa o ano passado, em 2017, e 2018 para 2019 ele já fez uma temporada assim que você olhava e dizia, não dá, infelizmente não dá mais. E eu até pensei nele, mas não é o caso. Eu acho que Tite vai ser o nome que eu vou colocar, mas com uma boa disputa com o Paulo Miranda, que eu acho um bom zagueiro, mas como o Tite ficou mais tempo aqui no Bahia, foi capitão e tal, então eu vou acabar optando, mais achando que Paulo Miranda é mais zagueiro do que ele. Mas o que vai pesar na minha escolha é que Paulo Miranda, ele ficou pouco tempo, né? Foi vendido muito rápido, era considerado uma grande promessa. Já o Tite, ele ficou um bom tempo aqui no Bahia, ele chegou a ser capitão. Então, por isso, o Tite vai ser o meu escolhido, é o que vai pesar na balança, mas continuo achando que Paulo Miranda é melhor zagueiro do que... Se hoje eu pudesse escolher hoje quem vem pro Bahia, Tite e Paulo Miranda, eu escolheria Paulo Miranda, mas, considerando a história passada, Tite vai ser o meu zagueiro da década.
Muito bem, eu também vou dar meu voto aqui. Eu gosto muito de Juninho, acho que se ele ficar mais 2 temporadas, 1 temporada no Bahia, ele tem chance pra... Tecnicamente, eu acho que ele é o melhor zagueiro que o Bahia teve nessa década. O Juninho, no caso. Mas, dá uma menção honrosa pro Thiago também, naquela campanha que ele fez. Foi muito boa, acho que em 2017, como o Cassuza citou aí. Foi bem interessante. Eu gosto muito do... Gostava muito do futebol do Thiago. Mas eu acho que pra mim também é Tite e Lucas Fonseca. Alguém tem mais alguma consideração em relação, alguma menção honrosa? Já falei aqui de Rafael Donato, que pra mim é um zagueiro que... Porra, gol do título e tudo mais, vocês sabem, né? Tem um lugar ali no coração. Vocês não queriam falar de Chicão, não?
Rapaz, velho, Chicão... Eu só vou contar uma história, velho. Eu até falei pra vocês já. Rapaz, eu me iludi muito com o Chicão, velho, sério. Eu não sei nem por que eu me iludi com o Chicão. Eu fui no... no Bahia e Shakhtar, né, que foi 3x2, aí teve todo aquele jogo de luz, né, eu era criança, mas porra, pra mim, aquilo ali era do outro mundo, aquele jogo de luz, aí o cara falando Chicão, eu tava nervoso por ver Chicão jogar, velho, é maluquice, mas é uma das histórias que eu vou contar, eu me empolguei muito com o Chicão, porque eu achava que ia ser um cara pra tocar bem a bola, a saída de bola dele ia ser perfeita, um cara que bate falta, pra mim é como se fosse o meu campista na zaga, tá ligado? É uma história... E aí teve um jogo, velho.
Foi a maior teve um jogo, velho. Bahia e CRB esse
Calma,
jogo, né?
Teve um jogo, Bahia e alguém, velho. Foi no Pituaçu, foi pelo Baiano. Não sei se foi Vitória da Conquista.
Bahia e CRB, 3x3.
Não, pô, calma. É, isso aí, não.
Não, teve um jogo, não sei se foi que ele fez gol de falta ou não fez isso, não, pô. Eu vou falar, teve um que ele perdeu um pênalti e botou uma bola na trave, velho. Tipo, eu acho que Bahia perdeu pro Vitória da Conquista ou foi 2x0.
Eu lembro.
Rapaz, ali que eu vi quem foi Chicão.
Foi 2x0 Conquista aquele jogo.
Pronto, ali que eu vi quem foi Chicão, porque ele perdeu um pênalti e na pequena área o cara ainda botou uma bola na trave e todo mundo da minha família ficou me gastando, né? Porque eu tava super elogiando o Chicão e depois eu vi quem era o Chicão de verdade.
E o jogo seguinte dele com o CRB, que ele deu 2 gols no começo do jogo?
Ave Maria.
Cara, depois do Vitória da Conquista, eu vi quem foi Chicão, porque eu tava muito iludido com o Corinthians. Eu achei que ia ser o nível do Corinthians. Depois que eu aprendi que quando a galera vem do sul, do eixo, agora nem tanto, mas quando a galera vem do eixo pra cá, geralmente a tendência é o futebol cair muito o nível. Aí eu realmente entendi como é que funciona o futebol, pelo menos.
Coitado do Little Guilherme, desiludido com o Chicão. Que triste. Cazuza, alguma consideração sobre o Chicão, Cazuza?
Cara, eu cheguei a me enganar um pouquinho com o Chicão também, viu? Confesso que eu me enganei um pouco com o Chicão. Não foi como o Guilherme aí que eu achei que, meu Deus, supra-sumo, mas... era um cara que eu acompanhei no Corinthians e tinha, sim, o seu refinamento técnico, batia falta muito bem. Então eu achei realmente que ia chegar aqui não para ser o Chicão do Corinthians, mas que ia ser um bom zagueiro, o que nem isso ele conseguiu ser no Bahia, né? Acho que Chicão não conseguiu ser nem um bom zagueiro no Bahia.
Cara, não vou entrar muito nessa história, mas eu vou dizer uma coisa, quem se iludiu com o Armeiro, se iludir com o Chicão também tá de boa.
Velho, eu também me iludi um pouquinho com o Chicão.
Seguimos aqui a nossa lista. Tite e Lucas Fonseca foram eleitos os zagueiros da década do Esquadrão. Muito honrados, com menção honrosa pra Chicão. Brincadeira, galera. Agora vamos pra próxima posição, que é lateral direito. Qual lateral direito da década do Sport Clube Bahia? Vou começar agora com Cazuza Souza.
Cara, essa aí é complicada. Rapaz, não consigo lembrar de bons laterais direitos. Bem sincero, um cara que eu gostava muito, mas que não era muito apreciado aqui, era o Eduardo. Eu confesso que eu gostava do Eduardo, mas entendo porque a galera não gostava muito dele, era um cara que errava muitos cruzamentos. Nino Paraíba é um cara que foi muito bem aqui também, né, fez aí boas temporadas. E, cara, eu colocaria Nino Paraíba, mas, assim, naquelas da lateral esquerda também, disposto a aceitar aí, espero que o Bruno tem algum nome melhor aí, porque eu tô disposto a mudar meu voto aí, mas por hora eu vou votar em Nino Paraíba.
Cazuza largou um voto aí um pouco, assim, meio, não sei, aquela coisa. Bruno Reis. E aí, meu filho, puxa aí no baú, lá do início da década, primeiro semestre de 2010, qual lateral direito da década do Esquadrão, considerando Rei Marcos, inclusive, vale citar aqui, Rei Marcos é um cara que, assim, durante um bom tempo, parecia até que ia dar certo. Vai lá, Bruno.
Enfim, você perguntou pro meio lateral da década. O que acontece? Nessa década teve muito lateral direito ruim também. Acho que até pior que no esquerdo. Porque no esquerdo, como no recente, escolheu um cara que começou a década. No direito, a gente vai ter que escolher um cara que tá terminando a década. Nino Paraíba, gostamos de você. Nino Paraíba, faz mais um pra gente ver. Felizmente é ele, né? Porque quem passou no Bahia? Marcos, foi mais ou menos. Jean Carlos, pode ser uma escolha também o Jean Carlos.
Jean Carlos jogava muito, aí, porém, acho que jogou pouco no Bahia, né? Assim, em alto nível.
Jogou 6 meses em 2010 e mais 2 meses, então não entra muito na lista. Aí entra quem? Neto. Neto só fez aquele gol de falta contra o Santos na Vila Belmiro, mais nada.
Que decepção. Aí, um cara que iludiu bastante também, viu? Quando chegou, fez aquele gol de falta. Tinha toda aquela pinta de que ia dar certo, mas logo, Ave Maria. Então, Nino Paraíba. Guilherme Tourinho.
Aí vem quem? Madison.
Ah, sim, Madison.
Eu ia falar de Madison agora. Cara, meu lateral direito vai ter que ser Nino. Eu gosto do Nino. Apesar que eu achar o João Pedro melhor que ele. Só que tempo, por relevância, até por carinho do torcedor, eu acho que Nino entra na minha minha lista, só que assim, é igual o Cazuza e o Bruno, né? Entra, mas não tem jeito. Eu até pensei em Madison, só que Madison foi virar jogador depois que saiu do Bahia, porque eu lembro que no Bahia todo mundo detestava Madison, ele era uma lástima. Eu lembro que o único gol que ele fez, eu acho, pelo Bahia foi que ele foi tentar cruzar e acertou o gol contra o Grêmio, se não me engano. E assim, lateral direito não tem muito nem o que colocar, porque lateral já tá virando uma posição meio fraca pra gente colocar nomes. Eu acho até que o lateral esquerdo você saiu bem, porque tinha nomes muito melhores que a gente comparar com o lateral direito. Aí vai ter que ser Nino por duas temporadas, não tem gente mesmo.
Aí tem a missão rosa também pra
Rafael Galhardo, que pra mim também entra na situação do Neto. Fez aquele gol de falta contra o Grêmio, mas não colocaria também, não.
É, Galhardo ficou bem apagado, realmente. Quando o Galhardo...
só fez aquele gol de falta, nem mais nada.
Exato.
Ele ficou mais no DM do que no campo.
Quando o Galhardo começou a ajudar o Bahia, já era final de contrato, já era assim, tipo... É, complicada, né? Porque era um cara que podia ter ajudado muito mais. Então, vamos lá, Nino Paraíba, com menção honrosa pra Jean Carlos, por exemplo. É, só vou fazer um adendo aqui em relação a Madison, que eu acho que Madison foi um pouco perseguido pela torcida. Eu acho que Madison sofreu do mal de que alguns jogadores têm sofrido aí recentemente. É, como o caso de Moisés, por exemplo, e Lucas Fonseca. É, até o próprio Elton, que não é lá esse jogador todo, mas também acabou sendo perseguido em certo ponto. Madison foi muito perseguido, até por ser da base. Acho que a torcida carrega um pouco na tinta com os jogadores que são da base. Acho que deveriam ser um pouco mais condescendentes. Seguindo o baile aqui, vamos para uma posição que eu acho que vai dar um pouco de discussão também. Primeiro volante. Quem é o primeiro volante da década do esquadrão? Aí eu acho que o quesito técnica, com o quesito representatividade, vão ser interessantes. É legal a galera meio que dar uma observada, quais as opções. Então eu vou começar com o Guilherme Turinho. E aí, Guilherme, quem é o primeiro volante da década do esquadrão?
Cara, essa é uma posição boa, porque tem bons nomes, tá ligado? Vai passando assim um filme na cabeça, né? Que a gente vai vendo alguns jogadores e, porra, tem uma galera que tá muito legal pra colocar nessa lista. Só que eu vou colocar... não foi um cara assim que foi ruim no Bahia. Pra mim também foi pode ser um ídolo de uma galera, assim, da minha geração, talvez. É, Fael, velho. Fael, pra mim... Assim, não é que nem contestar. Pode ver outras pessoas. Eu até acho que tem jogadores melhor que ele. Mas foi um cara que representou muito a... Eu olho pra Fael, eu lembro de raça. Eu lembro de vontade de ser Bahia, sabe? Um cara que... um rabo a camisa. E aquele jogo de 2012 que eu tinha citado com o Lomba, eu também cito ele porque pra mim foi um dos melhores jogos dele com a camisa do Bahia, assim, de técnica e de vontade de vencer aquele título, porque aquele título eu lembro que parecia improvável o Bahia ganhar, né, porque precisava do 3x3, né, do gol do Dionis. E Fael foi um cara de muita garra, de muita vontade. Ele, se não me engano, ele fez até o gol nessa final e marcou duro o Neto Baiano, o time do Vitória inteiro. Foi um cara que eu tenho como ídolo também do Bahia. Não daqueles ídolos de falar que eu vi Fael jogar, mas de um cara que eu tenho carinho.
Bruno Reis, larga o doce aí, sua opinião.
Olha, eu tenho uma séria dúvida. Fael, René Júnior ou Gregory?
Bem lembrado.
Cara, no meu time entre os três aí, se pudesse eu botava logo os três, velho.
Enfim, sobre Fael. Fael foi um cara, sempre foi um cara raçudo. Tanto que fez gol em quase todas as finais, mas fez gol na final de 2012, foi 3x3. Fez gol nos dois jogos de 2014, claro, né? Também com escanteio de Falisca. Naquela época, escanteio de Talisca, o Rafael acerta. A gente até falava isso na Fonte Nova antigamente. Quando tiver escanteio de Talisca, pode comemorar que vai ter gol de Rafael. E em Bavi, então, ele crescia pra caramba. René Júnior jogou muito aqui em 2017. Ele chegou aqui em 2016, né? Mas só que jogou muito em 2017. E Gregory, que vem desde 2018, comendo a bola, sendo ídolo de todo mundo também. Fez seu primeiro gol agora, foi uma festa tremenda. Enfim, vou ficar com o Fael também, pela história, porque ficou 4 anos aqui também, sempre 4 anos jogando muito.
Cazuza Souza, dê aí a sua opinião agora.
Cara, é o seguinte, acho que é incontestável que tá entre esses três nomes aí. Fael, René Júnior e Gregor. A questão aqui, acho que a pergunta aqui tá, é o melhor time da década ou o maior time da década? Que acho que tem essa diferença aí. Por exemplo, quem é pra mim o melhor primeiro volante? Gregory pra mim é o melhor primeiro volante, tecnicamente é melhor do que René Júnior pra mim e é melhor do que Fael. Quem é o maior personagem? Fael, sem sombra de dúvidas. Fael, o tamanho de Fael é muito maior do que o tamanho de Júnior e de Gregory. Fazendo adendo que Gregory tem um potencial tremendo para
para ultrapassar Rafael, inclusive talvez quando ele sair do Bahia, né, ou não deve demorar muito para acontecer, né, ele deve ficar aí no máximo mais essa temporada, no máximo mais uma, deve estar saindo seja para um time aqui do Brasil ou seja para um time, um mercado, não acredito mais em Europa para ele, mas talvez um mercado emergente, Arábia, Estados Unidos, aí que já andaram sondando ele, e o próprio Brasil, né, o mercado dos próprios times brasileiros que também estão sempre de olho aí, Palmeiras, todo dando sonda, Flamengo também, e o empresário dele é doido para vender ele, né, não sei se vocês já prestaram atenção nisso, todo dia esse empresário me aparece com novo, todo dia ele diz que, não sei quem, fulano sondou, fulano não sei quem, doido para vender Gregory, tá certo, né, quer ganhar dinheiro dele. Então, para mim, eu colocaria Fael como no time da década, né, dos maiores jogadores da década. Mas, assim que Gregory sair, ele vai tomar essa vaga de Fael, inevitavelmente. O que Gregory já fez, já foi para tomar a vaga de Fael. Até porque, para mim, o Gregory é o grande ídolo de 2013, do pós, né, do pós-revolução. Para mim, o grande ídolo é Gregory. Não é Fernandão, não é Gilberto. São grandes jogadores, mas para mim, o cara que representa o Bahia nesse pós-2013 é Gregory. Então, assim que ele sair, ele vai tomar essa vaga de Fael, mas por hora, Fael tá no time da década.
Eu vou meio discordar de você, Cazuza.
Bruno, venha.
Nesse negócio de maior jogador pós-2013.
Venha.
Pra mim foi Edgar Júnior.
Eu acho válido quem diz que é Edgar Júnior, quem diz que é Gilberto. Acho que são opções válidas.
Gregory, Fael e René Júnior, rapaz, que problema, hein? Eu gosto dessa lógica que Cazuza implementa de maior e melhor, porque eu acho que a gente precisa meio que tá ali um pouco no meio termo entre o que é o maior, o mais representativo de fato, e com o que é o melhor tecnicamente. Para mim, René Júnior é o melhor volante que o Bahia teve na década, tecnicamente falando. O problema de René Júnior é que só foi uma temporada em alto nível. Isso é um problema. Gregory, aí eu acho que Gregory passa ele nesse aspecto, porque Gregory já tem duas temporadas absurdas. E Fael é aquela coisa, né, velho? Tá no coração da galera. Gols incríveis, gol de cabeça, gols salvadores. Momentos que a gente tava com um time muito ruim. Momentos que a gente tava com um time intermediário. Momentos que a gente passou de segunda divisão e tudo mais. E Fael, acho que sempre colaborou pro Bahia meio que para manter a autoestima do torcedor do Bahia, né? Naquelas viradas, naquelas vezes que o Bahia buscou o resultado. Então eu também voto por Fael. Então, só recapitulando: Gregory, Fael e René Júnior. Acho que todo mundo vota em Fael, é isso?
Isso. Mas amanhã eu faço uma missão. Rosa Luiz Antônio, né? 2016 jogou pra caramba.
Eu tô fechado com Fael também. Acho que Gregory e René Júnior estão aí nessa lista. Luiz Antônio também, junto com... Mas eu colocaria talvez Luiz Antônio ali um pouco como um segundo volante ali. Mas enfim, acho que Fael e Gregory estão... São, pra mim, as minhas duas escolhas, com Fael na frente por uma questão de... Ficou mais tempo e foi mais importante dentro da história do Bahia. Lembrando sempre que a história de Gregor ainda está sendo construída.
Beleza, passando logo a página, vamos agora para o segundo volante, que aí já encaixa um pouco com essa discussão que a gente já iniciou. E aí, galera, quem é o segundo volante? O segundo volante cabe várias interpretações, né? Cabe um cara que joga um pouco mais avançado, cabe um cara que é um pouco mais meia do que defensor necessariamente. E aí eu vou chamar a Cazuza para conceituar o que é o segundo volante, quem seria uma opção, e a gente depois vai construindo quem é esse segundo volante do Sport Clube Bahia.
Juninho, curto e grosso. Tem nem conversa, pra mim Juninho foi o melhor segundo volante do Bahia na década, pelo menos que eu tô lembrando aqui agora. Então, acho que nem tem muito, o Bahia não teve grandes segundos volantes, porque segundo volante é um cara que sai mais pro jogo, né, um cara que constrói mais, é um volante mais construtor, diferente do primeiro volante, que é um volante mais destruidor e de primeiro passe. Então, para mim, Juninho foi o melhor deles, conseguiu fazer um papel muito bom aqui. Eu acho que Pra mim, é um dos grandes erros de Guto. É o que ele fez com o Juninho. Não foi legal o que Guto fez com o Juninho na época, né? Brigaram, tiveram uma briga. E isso, assim como eu considero pra mim um dos grandes erros de Enderson Moreira, a treta que ele teve com o Vinícius, eu considero um dos grandes erros de Guto, a treta que ele teve com o Juninho. Pra mim, Juninho, o melhor segundo volante da década.
Bruno Reis, e aí, meu filho, me conte quem é o segundo volante do Bahia na década. Gostei aí, Cazuza trouxe um nome polêmico. Não, Cazuza já trouxe um nome polêmico porque parte da torcida tem aquela situação de que ele saiu daqui um pouco chateado com o time, com o clube, né, na verdade. E aí teve essa questão de Guto também no meio, isso tudo. Mas diga lá, Bruno, dá um panorama aí dos segundos volantes do Bahia nos 10 anos.
Você curte grosso também. O Wilson Pitone.
Que carta é essa? Wilson Pitone, justifique-se.
Pois é, pra mim foi o mais técnico que teve de todos os volantes que o Bahia teve nessa década. É um cara que batia bem na bola, que foi vice-campeão da Libertadores, que fez gol na final da Libertadores, aí veio pro Bahia logo depois, fez aquele gol no final contra o Vitória da Conclusão na Copa do Nordeste. Enfim, foi um cara muito técnico. Não sei por que liberaram ele tão cedo, né? Nos ajudaria bastante naquela Série B.
Wilson Pitone, bom nome, bem lembrado. Cazuza Souza.
Eu gosto também demais de Pitone. Inclusive, eu já comentei que pra mim um dos caras assim que eu levo no coração é Pitone, que tinha uma humildade tremenda e era um baita jogador. Mas, pra mim, o problema de Pitone é que ele teve todas essas idas e vindas e... Por algum motivo que, como o Bruno já falou, a gente não entendeu muito bem. Ele foi liberado muito cedo. Eu não entendi o que aconteceu muito com a carreira de Pitone no Bahia. Se eu fosse considerar, tecnicamente, para mim o Pitone realmente tá acima de Juninho. Mas, considerando tudo que Juninho fez, gol em final de Copa do Nordeste, não dá para realmente deixar de colocar ele.
Realmente, o Juninho jogou muita bola por um ano e meio aqui no Bahia, até ter esse problema com o Guto. Se bem que depois disso aí, nesse gol da Copa do Nordeste, ele já tava brigado com o Guto. Mas mesmo assim jogou e ainda digo mais, Juninho foi melhor jogando à frente dos volantes do que na própria volância.
Não, o Juninho, ele teve esse problema. Ele tava. Eu lembro o jogo que Juninho saiu. Juninho ele perde a vaga dele com... Por incrível que pareça, ele se machuca contra o Alto do Piauí e aí o Guto se aproveitou dessa lesão dele pra queimar o cara. Guto se aproveitou de uma lesão de Juninho e queimou o jogador. O Bahia emprestou, Juninho obviamente nunca conseguiu ser o Juninho que a gente esperava, né? Que, meu Deus, vai ser aquele volante e tal, mas até hoje eu considero, talvez se eu considerar na década, dos batedores de falta, o segundo que melhor bateu. E se eu considerar só no Bahia, só dentro do Bahia, eu acho que ele ainda bateu mais faltas qualificadas do que o próprio Talisca. Obviamente, se eu for considerar a carreira de Talisca, não tem medida para comparar. Mas se eu for considerar no Bahia o que o Talisca bateu de falta no Bahia e o que o Juninho bateu de falta no Bahia, talvez eu escolha Juninho e Talisca, por incrível que pareça.
Guilherme Torinho.
Peraí, PV, um segundo.
Vai lá, vai lá.
Você é um pouquinho polêmico. Cada um fez 5 gols de falta pelo Bahia. Tanto o Juninho como o Talisca.
E aí, Cazuza? Com esse dado, mantém a posição?
Eu mantenho, cara. Porque assim, na verdade, a questão de bater falta. Bater falta não é só...
não tá no contexto.
Quanto a porcentagem que o cara acerta. É, tipo, pra mim, Juninho era um cara que batia falta de perto, batia falta de longe. Então, assim, tinha uma bola parada muito qualificada. E aí, como eu falei, se eu for considerar a carreira inteira, carreira por carreira, eu não vou comparar porque é idiota. Chega a ser comparar. Mas se eu for considerar o que Talisca fez na bola parada do Bahia, Juninho fez na bola parada do Bahia, o Juninho foi uma revolução maior. Até porque o Talisca era muito novo, então, assim... Ele passou muito tempo até sem ser o cobrador oficial, tendo que ceder para outros jogadores. O Juninho chegou e virou o cobrador do Bahia, e aí era incontestável. Então, por isso, para mim... Mas é uma discussão meio, tipo, paralela, que não vai levar lugar. Mas é só para explicar como o Juninho foi importante pro Bahia, né? Como eu disse, é um cara que fez gol em final de Copa do Nordeste. Nosso maior título desde a redemocratização.
tava lá e fez gol final.
Beleza, eu trouxe essa comparação meio que no arremate assim, porque o Juninho jogou muito naquela posição de 10, né? É, à frente dos volantes, como o Bruno citou. Então era meio que pra jogar essa pimenta aí, mas tá entendido, acho que Juninho tem essa... A briga fica entre Juninho e Pitone. E Guilherme Torinho, sua opinião é muito importante nesse momento. Venha de lá.
Rapaz, que momento, velho. É, quando vocês estavam brincando que o Bruno era uma enciclopédia, eu não esperava tanto, velho. Cara, Pitone, putz. Agora eu tô na dúvida porque, assim, Pitone é um cara muito bola. Pitone, muito técnico. E tinha um lance que Cazuza falou da humildade. Porra, é um cara que de vez em quando ele posta algo do Bahia, curte uma coisa, comenta. É um cara que ainda tem uma relação. Parece que ele realmente tem um carinho pelo clube. Só que, pra manter uma coerência das minhas escolhas, como eu tô envolvendo muito a história, eu acho que tem que ser Juninho. Porque o Pitone jogou uma temporada, não sei nem se chegou a completar uma temporada, saiu logo. Que eu também, ninguém sabe o motivo dele ter saído tão rápido, o Bahia não ter mantido ele. Porque era um cara realmente muito bom. Só que o Juninho tem uma história melhor com a torcida do Bahia. Eu lembro que chegou um momento que o Juninho era o ídolo, né, do momento, assim. Um cara que todo mundo comentava. Eu concordo, em parte, com o Cazuza quando ele fala do Guto, que o Guto errou no tratar... É, da gestão pessoal com o Juninho, pra mim o Guto realmente errou, só que assim, sacar ele do time naquele momento não vi como erro, porque o Juninho já não tava rendendo tanto, então pra mim não fazia sentido manter ele, até porque ele daqui a pouco ia bater uma idade avançada. Então, avançada sim, né, não é que ele ia estar com 40 anos, mas acho que ele já tava chegando nos 32, 33, então não é só um cara que ia ficar por muito tempo, na minha visão. Então, não acho que chegue a ser um erro ter sacado ele, mas o erro como ele tratou o profissional, o Juninho, realmente foi um erro. Então eu fico com o Juninho pela história e pelo que ele jogou. Mas assim, de técnica, eu acho o Pitone melhor tecnicamente.
Beleza. Mas vocês estão esquecendo de um cara, de dois caras míticos aí que merecem menções honrosas. Eu posso falar de Diones, que aquele gol do 3x3, como já foi citado aqui. Sinceramente, esse cara tem que ficar com o quadro estampado. O Bahia tava numa caatinga bizarra, assim, perdendo um bocado de título pro seu rival. E Diones tem seu lugar, velho. Eu fico emocionado quando eu vejo aquele cara. E sem contar de Helder Iniesta. Vocês também não citaram o mago. Helder Iniesta. O que,
cara,
é que vocês acham?
Eu fico me perguntando, será que Diones, assim, Helder, eu já tenho quase certeza que não, mas será que Diones realmente foi aquele cara que a gente fala assim, porra, Diones, ou é mais por um momento, que no caso é esse gol da final? Porque Helder foi um cara assim, que teve alguns momentos bons, mas eu não colocaria nem um top 5, eu acho que eu colocaria Helder. Diones poderia até colocar, mas com aquela dúvida, será que realmente Diones foi aquele cara pelo Bahia, foi aquele jogador, ou foi mais pelo oba-oba do gol, da emoção?
Brincadeira, galera, eu tô zoando. É, o Bahia era, na verdade, era outro momento, né? É, o Bahia tinha poucas condições e, assim, o Helber viveu de lampejos e o Diones era um cara operário, por isso que eu lembrei dele, assim, basicamente. Mas vocês esqueceram também do mito Rafael Miranda, que é um cara que não pode ser esquecido.
Rafael Miranda eu acho válido porque...
Ô, PV.
Diga, velho.
Meu amigo, a gente esqueceu aqui. Eu lembrei aqui agora e eu achei um absurdo que eu tenha... Do mito! O homem que odeia o Vitória. Feijão, a gente não falou dele na primeira volância. Quem é Rafael Miranda pra eu lembrar dele agora? O homem que disse, eu tenho nojo, rapaz, do Vitória. Feijão. E assim... Cara, então, já que a gente eu entrei na sessão do feijão, né? Cortei aqui, voltei pra primeira volância, nada. Mas, só pra falar uma coisa que eu sempre quis falar de feijão, que eu nunca tive a oportunidade, né? Feijão, ele tem uma primeira temporada no Bahia que é muito boa, cara. A gente meio que depois virou uma figura meio folclórica, mas a primeira temporada, aquela temporada que ele vai pro Flamengo, ele merecia. Não sei se ir pro Flamengo, porque enfim, o Flamengo é... Mas aquele Flamengo daquela época, ele merecia estar indo pro Flamengo. Então assim, eu acho sim que Feijão, ele tem um papel muito importante dentro daquele pequeno períodozinho do Bahia. E que a gente tem que muitas vezes também sair um pouco do folclore e dar também os méritos que Feijão teve naquela época ali. Não é só que muitas vezes ele é folclore, que era torcedor do Bahia muito fanático, então ele odiava o Vitória. Tinha todas essas frases de efeito e tal. Mas eu acho que, apesar de depois não ter virado o que a gente imaginava, iria se tornar, até por conta que a posição dele mudou, né? Na NBA tem muito isso. Muitas vezes um jogador que é muito importante, a posição dele muda. E aí, a posição mudar, o que se faz na posição dele muda. Por exemplo, pivôs. Os pivôzão, os grandões, hoje praticamente não existem mais na NBA. Eu acho que foi muito isso que aconteceu com o Feijão. Ele pegou um período de transição onde o primeiro volante deixou de ser só o cara que destruía, dava porrada, e passou a ser um cara que precisava ter um passe um pouco mais técnico. E aí, nessa aí, ele acabou...
Mas eu acho que é legal a gente falar que era torcedor de verdade do Bahia e que eu acho que, e eu tenho um certo carinho por ele, mesmo que não só pelo jogador, também pela figura do Feijão.
É, e Cazuza, eu vou até complementar um pouco, porque, assim, no futebol em si, Feijão, apesar daquela boa fase assim, não é um cara que eu vou relevar tanto. Eu excluo. Só que a pessoa Feijão, o personagem que ele criou como torcedor do Bahia, pra mim foi muito importante. Assim, pessoalmente, porque era um momento que eu tava meio assim, ah, o Bahia não tava numa fase tão boa, né? Então, só que ele era um cara que, mesmo assim, batia no peito, falava que era Bahia, enalteceu o Bahia, tá ligado? E eu acho que ele foi muito importante, não só pra mim, mas pra outras pessoas, aquilo de mostrar o que é o Bahia, de continuar sendo o Bahia, mesmo nos momentos difíceis, não abandonar o clube. Foi um cara que mostrou, assim, o significado. Por mais que, pra mim, também tem muito do personagem, né, da piada, de esculhambar com Vitória e tal. Foi um cara que realmente mostrou raça, dedicação e muito amor pelo Bahia. Eu acho que, assim, nesse período todo, eu não vejo na mente uma pessoa, um jogador que eu posso falar assim, pô, aquele cara amava o Bahia. Feijão, pra mim, é um cara, seria a primeira pessoa na mente, porque ele realmente mostra um amor pelo Bahia. Claro que tem gente da base, né, que vai subir, vai mostrar esse carinho, mas igual Feijão, eu nunca vi. Então foi um cara muito importante, porque ele mostrou aquilo do sentimento de ser baiano, realmente, pelo menos pra mim. Claro que não totalmente, mas foi um cara que me ensinou a não desistir, talvez.
Legal, tá aí menção honrosíssima para o glorioso Feijão. Rapaz, o cara que eu acho que eu vi duas partidas sensacionais de Feijão jogando com o Doriva, que acho que foi o único cara que fez Feijão jogar bola de verdade no Bahia, apesar de ser um técnico questionável. Então, Feijão entra para as nossas menções honrosas com todo louvor. Acho que, assim, as figuras folclóricas... E aí é legal porque a gente está equilibrando aqui as questões técnicas e as questões de representatividade, porque tanto Feijão, quanto Fael, quanto o próprio Avni são jogadores que têm uma identificação com o clube, tiveram, assim, foram muito marcantes na autoestima da torcida em momentos que a torcida realmente precisou muito de autoestima. Isso é sensacional, não tem preço. Passando aqui para a próxima posição, então estamos entre Juninho e Pitone. E aí cada um fala o nome aí, Juninho ou Pitone? Juninho?
Juninho.
Ficou Juninho, pô.
Juninho mesmo.
Pronto, Juninho, e se a gente tiver uma seleção reserva ali, Pitone tá encaixado, porque seria o 12º jogador aí nesse contexto. Vamos lá. Agora vamos para uma posição que é interessante, mas eu acho que vai ser unânime, né? O meia centralizado, que seria um meia centralizado, né? Dentro do 4-3-3, seria essa opção, um cara de municiar, um cara de bom passe, um cara que faça o jogo correto. Quem são os meias? Eu vou perguntar aqui para Bruno, quem são os meias da década? Não precisa citar todos, só os mais relevantes. Quem são os meias da década do Bahia que podem ser citados nessa posição, pra gente chegar no cara que eu acho que não vai ter muita discussão?
Carlos Alberto.
Deus é mais.
Mancini.
Deus é mais.
Ricardinho. Zé Roberto. Deus é mais. Marcos Aurélio. Renato Cajá. Regis. Alione. Vinícius. Italo.
E Gabriel. Gabriel.
Eu queria contar uma história pra vocês aqui, antes da gente prosseguir. Eu não sei se foi de 2010 pra cá, eu creio que sim, porque teve uma época que eu joguei PES. E tinha um jogador do Bahia.
Ah, ainda tem Moraes. Esqueci de Moraes também.
Moraes aí, o bom e velho Moraes. Moraes foi um cara representativo durante um período aí da Série B pra Série A, mas depois caiu bastante. Então tem um período que eu joguei PES e tinha um jogador do Bahia chamado Jefferson, que era um camisa 10 clássico, que chegou e teve um problema no joelho e ficou um ano sem jogar, porque depois que ele teve problema em um joelho, ele teve problema no outro joelho. E ficou um tempão sem jogar. No PES, velho, esse cara dava cada enfiada, cada passo em profundidade que eu ficava só sonhando com o dia que esse cara ia jogar pelo Bahia. E acabou que o cara foi embora e nem jogou praticamente. Mas...
Velho, aconteceu isso comigo, juro. O Jefferson nesse pé jogava demais. Muito. E aí eu criei um personagem, né, velho? Tipo, Jefferson. Depois eu lembro de uma reportagem no Globo Esporte que a maior relevância da carreira de Jefferson é que ele é primo de Gustavo Lima. E eu não sabia disso. Aí na época vai ter entrevista com o Jefferson. Aí eu super ansioso, né? Pá. Aí quando começou, quase não falou de Jefferson. Falou que ele era primo de Gustavo Lima e focou mais no Gustavo Lima. Aí, assim como o Chicão, eu descobri quem era Jefferson.
Não, o Jefferson Senna é um cara tecnicamente muito bom, mas ele foi infeliz porque teve o azar de se machucar logo, né? E ficar muito tempo no DM, não se recuperava e depois se machucou outro joelho. Ele ficou basicamente uma temporada inteira no DM. E assim, foi foda porque a gente não conseguiu medir de fato se ele poderia ser esse camisa 10. Né? Foi foda realmente. Cazuza, me conte, qual é o seu camisa 10?
Cara,
primeiro acho que não vai ter contestação ali, aqui nessa lista. Então, assim, é um cara que veio da Bahia, é um cara que tem uma história muito legal dentro de ter sido perseguido pela torcida e superar, e depois virar o Talisca, talvez, para o jogador que o Bahia exportou, um jogador que já foi até para a seleção primeira, né? Então, que a torcida vive sonhando com o retorno prometido de Talisca, né? O Bahia é tipo a torcida, Talisca é tipo Deus bíblico aí, que qualquer hora vai retornar pro Bahia, e o Bahia tá com o retorno dele. Mas eu quero focar muito nas menções honrosas. Eu focaria nas menções honrosas aí. Marco Aurélio, um cara que eu gosto, coisa bem pessoal mesmo. Não é que ele tenha sido grande no Bahia, não, mas é um cara que eu gosto. E Gabriel. Gabriel, pra mim, é um cara que foi bem importante e que eu gosto bastante também. Vocês podem ver que, assim como eu falei de Feijão, que eu tô falando agora de Gabriel, eu tenho um saudosismo. Saudosismo não, mas um carinho grande por esse time que tinha Gabriel e Feijão. Então, assim, acho que Gabriel é a minha principal menção honrosa, mas com o Talisca em outro patamar, não dá nem pra ter discussão, não.
Guilherme Torinho?
E aí, a Talisca, acho que sem dúvida, tudo que Cazuza falou, não preciso nem repetir. E sobre o Gabriel, velho, eu gostava muito do Gabriel, só que aquela saída conturbada dele pro Flamengo, que gerou muita polêmica, que eu também acho que gerou muita fake news na época, muita mentira, acabou que eu tenho um pouco de raiva de Gabriel. Hoje Gabriel não seria meu ídolo, eu realmente tenho raiva, não sei se chega a ódio, mas é um cara que eu não quero saber dele, é um cara que se ele pudesse voltar pro Bahia eu não ia querer. Nada relacionado ao Bahia e Gabriel eu gostaria de saber, porque foi um cara que eu cresci meio com a raiva, porque eu lembro muito que dessa série conturbada, um cara que enalteceu muito o Flamengo, que pra mim isso não é o problema, porque nas devidas proporções realmente o Flamengo tem que ser enaltecido, só que pareceu muito também que na época que ele saiu, foi com meio que raiva, raiva do Bahia não, mas rebaixando o Bahia, vamos dizer assim, descendo o nível do que o Bahia realmente é, e aquilo ali na época eu fiquei com muita raiva, e hoje é um cara que eu não quero saber de jeito nenhum.
Calma, garoto, seu Guilherme, melhore, deu um pouco de frescor nesse seu coraçãozinho, cheio de ódio e rancor. Rapaz, eu acho que o problema de Gabriel foi muito mais o presidente do Bahia da época, né, que foi muito mafioso, tipo, e fez umas negociações assim que ninguém entendeu muito e tal. E só um adendo, eu acho que o Gabriel se encaixaria mais na questão do segundo volante, apesar dele não defender nada, né? Eu acho que ele tá mais um pouco ali entre a posição do Talisca e do Juninho, né? Nessa ocasião. Bruno Reis.
Enfim, eu tenho uma certa raiva do Marcos Aurélio por conta daquele jogo Bahia e César Valerio lá no Peru, que ele perdeu um gol incrível de Carlos, 35 no segundo tempo, quando o jogo tava 0-0. E logo depois o Bahia levou 2 gols e saiu nos pênaltis. Eu tenho uma raiva imensa dele, cara, que... Mas enfim... Tá muito incontestável que é o Talisca mesmo. Muito incontestável mesmo. Que infelizmente não teve nenhum outro jogador que jogou mais bola que ele. Talvez quem chegou perto tenha sido o Regis, em uma prateleira anterior, Vinícius. Mas que nem Talisca ninguém teve, não. Então meu voto é de Talisca também.
É, vale mencionar também Vini Show aí, né, nesse processo. O homem da discórdia.
Cara, é um jogador que eu gosto bastante, sabia? Eu até tava vendo recentemente uma passagem dele e eu tava lembrando de como eu fui contra a saída de Vinícius na época. Era um jogador que não é o supra-sumo da técnica, mas era um cara que ajudava muito o Bahia e eu acho que ele foi descartado de uma maneira muito bizarra. E aí eu, assim como eu falei, que pra mim teve o erro de culto naquela época, teve o erro de Anderson... Dedo de Anderson nessa aí. Inclusive, pra piorar, foi descartado pra contratação de Guilherme, ou seja...
Pô, nem citaram o Guilherme, velho? Porra! Que chato isso, rapaz. Vocês estão muito... Vocês estão muito politicamente corretos.
Essa parte já de Anderson com o Vinícius foi... Certamente o maior erro dele no Bahia. Não foi nem a tática, não foi nem o campo. Foi essa parte aí do Vinícius.
Vinícius é um cara conflitante, né? Porque quando ele veio pra cá, ele tinha a fama de brigão, de problemático, que não parava em time nenhum, e a galera ficou um pouco com medo. Só que quando ele chegou aqui, ele abraçou a torcida. Ele é aquele tipo de jogador que faz moral com torcida organizada, aquela coisa. O Instagram já tava muito forte na época, então tinha uns perfis aí de influenciadores, de alguns perfis de zoeira do Bahia aí, que abraçaram bastante o Vinícius. Acho que ele é um cara que tem que ser citado. Porém, Talisca é Talisca, velho. Tirando o Daniel Alves, acho que o jogador mais vitorioso do Bahia na história. Na história, assim, recente, né? Não vou me arvorar a falar antes da década de 90, porque é meio complicado. Mas, assim, Talisca acho que é o cara mesmo, e dessa posição aí não tem pra ninguém. Eu queria fazer um adendo aqui. O que é que vocês acham de Zé Rafael nesse pacote? Zé Rafael se encaixaria nesse... Eu vi que ele jogou muito bem nessa posição em algumas situações. Mas o Zé, eu acho que... O que é que vocês acham, assim? Como é que o Zé se encaixaria nesse processo? Tem cancha pra entrar nessa briga?
Tem, mas eu considero o Zé Rafael mais um jogador de beirada. Um extremo. Eu não considero o Zé Rafael nessa posição, não. Até por conta que, por exemplo, Vinícius e Regis é quem joga. O Zé Rafael estava aqui no Bahia. Então, por isso, eu não considero muito ele nessa posição. Mas, se tivesse que jogar... Não...
Massa. Então, Talisca incontestável, nosso camisa 10 da década.
Diga aí, velho. Fazer só um questionamento, né? Aproveitar que você fez um questionamento. Alione, então, entraria como meia ou como um cara aberto? Porque eu lembro muitas partidas do Alione jogando... não chega a ser um extremo, mas era um cara mais aberto do que um clássico 10. Só que todo mundo sabe que as características do Alione é daquele meia clássico, né? A toa que também nunca foi um cara de pique. Era um cara mais de cadenciar o jogo. Aí esse questionamento.
Né? Eu acho que o Alione também seria nessa posição meio que 10 aí. Foi colocado como mais pelas laterais, mas nunca rendeu, assim. E, assim, é um cara que pode ser citado, mas não acho que...
A primeira temporada do Alione... Assim, a primeira temporada dele, curti muito.
É que nem Regis.
Curti muito também o Regis, mas...
Que nem Regis. Regis, eu acho que nunca foi o jogador que deveria, assim, dentro do Bahia, né? Como foi citado o Renato Cajá. Regis era a reserva de Renato Cajá. Depois Regis começou a ser o cara do segundo tempo. O cara que entrava era o 12º jogador. Isso eu acho que na torcida a galera tem uma memória afetiva boa, porque o Regis resolveu muitos jogos pro Bahia. Jogos importantes até, tipo, foi um cara que ajudou a resolver. Mas, assim, não sei se é o cara que, entendeu? Perto de Talisca, acho que ele tá bem, bem, bem abaixo. Então, iniciando logo, aproveitando esse gancho. Bruno, quer falar alguma coisa?
Enfim, queria saber como é que vocês esquecem do mito supremo da história, Thiago Real.
Rapaz, ó, tá vendo? É bom ter uma enciclopédia aqui, Thiago Real, velho, naquela posição de Juninho ali. Será que... O que vocês acham? Acho que vale uma menção rosa pra Thiago Real dentro daquela posição?
Não só Thiago Real, tem também um outro também aqui, Danilo Rios. Como é que a gente esquece
Danilo de Danilo Rios? Danilo Rios foi de 2007, Cazuza.
Droga!
Só se for Danilo Rios na Jacuipense agora.
Pois é.
Eu lembro de Paulo Roberto, que é um pouco mais recente, nem tanto, mas
Deus
Paulo...
É mais.
Paulo Roberto era volante, horrível,
ele todo jogo. Então... Paulo Roberto era horrível, mas se eu não me engano foi ele que, assim, né, o título já estava encaminhado pro Corinthians, mas eu acho que foi a partida que ele fez o gol que consagrou o Corinthians campeão, não foi?
Não é à toa que ele foi jogar no Corinthians depois, né? Mas vale aí, não, vale a menção também pra Thiago Real, não como uma menção tão honrosa, porque jogou no vice também, eu acho, mas vale a menção pra Thiago Real aí, como esses caras operários, como o Diones também e tal, nessa mesma leva, né, Luiz Antônio também foi citado. Então vamos partindo pro ataque agora, extremos, né, a gente pode escolher dois, independente de perna, né, de esquerda ou direita, de qual lado que joga. Vamos lá, velho, eu acho que... Bruno, primeiro dá o contexto pra gente aí de 2010 pra cá, se tem alguém que vale ser citado, além dessas gerações mais recentes. E aí, dá pra gente aí uma geral.
Em 2010 teve Adriano Michael Jackson, que jogou pra caramba.
O famigerado.
Aí em 2011 teve Jobson, que jogou um espetacular. Pena que Jobson foi ser o que ele era, porque aquele jogador é muito bom. Em 2012 teve Zé Roberto, manhã da Carajé, horrível. Aí tem mais lembrança de 2014 pra cá, né? Que tem Max Bianco no primeiro ano. Aí depois veio quem? Luizinho e Edgar Júnior. Em 2017 veio Zé Rafael. Em 2018 veio o Elber. Ainda teve Mendoza no meio também. E, enfim, são esses aí. Essas opções.
Esqueceu do craque, Jones Carioca.
Meu Deus. Jones Carioca, um mito, 2 gols no Vasco.
Pô, aquela partida contra o Vasco, que saudade, velho.
Não, mano, é sério mesmo, a gente precisa tirar o Guilherme desse grupo. Não, na boa, na humilde mesmo. Na humilde, vamos tirar o Guilherme.
Cara, Jones Carioca foi a refinaria do futebol contra o Vasco. Ele e Souza foi uma das melhores duplas. Vocês ficam falando de Romário,
confesso,
Roberto. Cara, Jones Carioca e Souza.
Confesso que se fosse definir por aquele jogo, acho que os dois teriam quadros hoje no CT do Fazendo, no CT do Bahia hoje, viu? Tanto ele, assim, a partida memorável de Jones Carioca. Teve uma também de Jones Carioca, Bahia e Figueirense aqui, que foi, o homem tava, ligou o motor, viu? Jogou pra caramba. Agora eu fico me perguntando como é que pode um cara ser ruim a temporada inteira e jogar bem, tipo, 3 jogos. É foda, não tem condições.
Não, pior que ele ficou 2 temporadas aqui.
Pronto. Bruno, com todos os citados, me diga aí quais são os seus 2 extremos.
Zé Rafael e Steve Mendoza.
Zé Rafael e Steve Mendoza. É, vale lembrar também, a gente não pode esquecer de um cara sensacionalmente mito. Olha que inventei até palavra agora. Lulinha. Não pode esquecer de Lulinha. Nesse processo aí. O homem que se deixasse, se embolava na rede, ia sair fora do estádio de tanta velocidade. Então, Bruno já voltou aí. Zé Rafael, Steve Mendoza. Cazuza Souza, vamos nessa.
Cara, eu sou alguém que gosta do Speed, mas eu não vou colocar o nome dele aqui. É, então, assim, acho que essa posição é uma posição com o Bahia, assim, porque... É, até por conta de ter procurado muitos jogadores. Então, assim, jogadores que merecem menções honrosas. Adriano, Michael Jackson, o Luizinho é um cara que, assim, eu gostava bastante do Bahia, no Bahia aqui. É,
muito esforçado.
Luizinho é um cara que eu gostava muito. O próprio Steve Mendonça. É, e o próprio Elber é um cara que merece, assim, uma grandiosíssima menção. Mas, pra mim, os 2 pontas são Zé Rafael. E aí, é uma questão, assim, que eu não entendi porque que o Bruno não colocou, né? Porque... Então, assim, eu acho que não sei se ele esqueceu ou se ele entendeu como... Não, Edgar Júnior, né? Eu não sei se ele entende que o Edgar acabou sendo o melhor centroavante, isso ele não colocou ele aqui, mas eu colocaria como é a posição de origem dele, é, e como eu sei que não vai dar pra como centroavante Zé Rafael e Edgar Júnior nas duas... Azul. Não, mas é que você escolheu o Zé Rafael e...
Ah,
eu
sim.
Não entendi porque que você não escolheu o Edgar.
Já teve.
Então, é isso, você tinha dito que ele era...
Pode reconsiderar que ainda dá tempo. Reconsidera
se você quiser.
Claro, pronto, vou com o relator então, Zé e Edgar.
Guilherme.
Cara, não tem muito o que falar, né, igual o Thales, que eu acho que é quase unânime, é Zé, Rafael e Edgar Júnior que, Cazuza, quando tava falando do Gregory, né, falou que o Gregory pode ser um cara, se tornar um grande ídolo, que pra mim já se tornou praticamente um grande ídolo, só que pra mim o maior da geração recente... Seria o Edgar Júnior, porque o Edgar Júnior pra mim é fenomenal, gol em final da Copa do Nordeste, tem toda uma história bonita pra gente contar, apesar que muitas pessoas não gostavam dele assim, não sei se vocês chegaram a conhecer essas pessoas, eu conheci essas pessoas que não gostavam dele, mas pra mim é um cara que eu guardo também com muito carinho. Zé Rafael, sem comentários, não é à toa que foi pro Palmeiras e joga muito, é um cara que pode jogar, pra mim é como se fosse um Coringa, joga em vários lados da frente do campo, né, no ataque. Tem menções honrosas, a Mendoza. É... Pô, esqueci o nome agora, velho. Agora do maluco. Lembra aí, na moral. Rapidão aí.
Isso aí. Luizinho, Adriano, Michael Jackson.
Elber, isso. Calma, deixa eu voltar agora. É, tem menções honrosas também a Steve Mendoza. É, no último podcast, né, o Cazuza falou do Arsenal. Pra mim, Elber Meyang, que eu apelido carinhosamente. Pra mim, é um cara que joga muito. Elber, pra mim, é fenomenal. Apesar de ter um período muito conturbado de perseguição, mas pra mim é um cara muito importante pro Bahia, que não tem o devido reconhecimento. Claro que eu não vou botar ele na década, até porque o ciclo dele não terminou. Eu acho que ele, na próxima década, quem sabe, ele entra na lista. Mas é um cara que precisa mais reconhecimento. É um cara, pra mim, muito subestimado daquilo que ele realmente pode fazer.
Meu Deus, o menino está emocionado. Elber é um dos melhores da década. Isso não existe.
Ô, PV.
Diga, Bruno.
Olha, Cazuza falou aí sobre Luizinho, e eu queria colocar um adendo aí. Eu nunca entendi por que eu de tanta perseguição a Luizinho quando ele estava aqui. Porque Luizinho sempre foi esforçado e tinha uma deficiência em finalização, sim. Ele errava muito a finalização mesmo. Mas eu nunca entendi por que tanta perseguição aí.
Verdade, verdade. Mas é aquela coisa que a gente discute às vezes aqui no podcast e nas rodas de torcedores, né? O Bahia, a torcida do Bahia, ela sempre arruma 1 ou 2 jogadores na temporada pra pegar no pé. Então, Luizinho, eu acho que foi o jogador do ano dele, infelizmente ele teve esse azar, e também Luizinho, eu acho que para o que ele foi no Sport e em outros times, ele chegou aqui no Bahia um pouco abaixo, no Santa Cruz, desculpe, ele chegou aqui no Bahia um pouco abaixo, e aí é aquela coisa, né, para mim é como se fosse um dominó, uma coisa não dá certo, que influencia na outra, que influencia na terceira, e aí a torcida percebe, já pega no pé e não deixa o cara respirar, não deixa o cara trabalhar. E é isso que acontece. Então, estamos aqui entre Zé Rafael, Mendoza e Edgar Júnior. Firmados os extremos, Zé Rafael e Edgar Júnior. Vou deixar aqui a minha O porquê não Mendoza, na verdade. Mendoza, acho que foi um cara que ele engrenou mais do meio pro fim de uma temporada. Ele tem muito, teria muito potencial para ser esse jogador como Edgar Júnior aqui, se ele tivesse jogado mais tempo. E talvez se ele voltar um dia, ele possa ser mais relevante. Eu tenho uma certa birra com o Edgar Júnior por essa coisa de forçar a saída e tal, mas eu entendo também que todo trabalhador quer a sua melhora, né? E chega um momento que o cara quer ter a oportunidade de ganhar em euro, de ganhar em dólar, de fazer o pé de meia da terceira geração, da quarta. E aí eu até entendo por que, que ele saiu. Se não fossem as lesões, acho que o Edgar estava muito acima, até bem acima do Zé Rafael, na verdade, dentro dessa relevância que tem na torcida. Mas eu também vou entre Edgar e Zé Rafael pela importância do Edgar por mais tempo no Bahia. Então vamos lá, então Zé Rafael, Edgar Júnior e Mendoza seria time reserva. Vamos lá. Agora vamos para centroavante, que eu acho que é uma posição que a gente vai ter que puxar bem pela memória para não ser injusto com ninguém. E ao mesmo tempo pode ter algumas coisas claras aí para muita gente. Algumas pessoas podem já ter o seu conceito formado. Quem foi o centroavante da década do Bahia? Posso até depois chamar aqui uma listinha para a gente ter uma ideia, mas eu queria que o Bruno começasse falando para ele, trazendo assim, fazendo um apanhado dos centroavantes que o Bahia teve nessa época, para ver se a gente pode considerar alguém ou se a gente já vai naqueles mesmo que a gente vai, sabe que a briga vai ser boa. Bruno?
Enfim, começando com o Souza, né? Que fez 50 gols em 102 jogos pelo Bahia. Como é que vai contestar número desse? Aí também teve o Chiesa. Chiesa fez quase 40 gols em menos de 100 jogos também. Infelizmente teve aquela saída por vice conturbada, que a gente tem raiva até hoje por causa disso. E também que a carreira dele declinou, né? Foi um castigo pra ele. E tem o Fernandão, que teve aquela temporada espetacular em 2013. E teve um começo de 2019 bom também, mas depois decaiu. E tem o Gilberto, que tá fazendo muito gol desde 2018.
Rapaz, briga boa. Eu vou fazer aqui uma listinha de alguns que eu lembro que foram centroavante do Bahia. E aí a gente vai. E aí eu vou chamar já os colegas para arrematarem. Jael, não vai, não pode esquecer. Fernandão, Souza, Hernani Brocador, Chiesa, Roger, Júnior Diabo Louro, Gilberto e Henrique, aquele que rebaixa os times. Cazuza Souza. Qual é a sua opinião? Quem é o centroavante da década do Bahia?
Gustagol!
Menino, ele foi curto e grosso? Gustagol? Não tinha nem lembrado desse cidadão.
Não.
Coitado do Gustagol. PV, você esqueceu de outro.
Diga, Bruno.
Você esqueceu de outro. Outro mito. Reinaldo.
Grande Reinaldo. Reinaldo. Ah, se for. Falou em Reinaldo, eu vou falar em Guilherme. É Guilherme? Acho que era Guilherme. Não, não. Eu vou lembrar o nome e falo aqui pra vocês.
Não, mas assim...
Ô, Bruno, a primeira vez que eu fui na... Não, Fonte Nova não, em Pituaçu. O primeiro jogo foi Bahia e Coritiba. Foi logo quando o Reinaldo tava chegando e eu tava na expectativa pra ver Reinaldo, pra você ter ideia.
Lembrei. O cara que fez um gol que um calango impedia ele, na linha de impedimento era um calango. Não sei se vocês lembram desse meme. Elias.
Meu Deus do céu. Só fez gol no Sport e mais nada.
Cara, falando...
Só que você esqueceu de outro mito.
Ave Maria, lá vem, diga.
Marcão.
Deus é pai, não.
Quem
é
esse aí?
Deu gatilho aqui. Ai, caralho. Ai, puta que pariu, já tá doendo aqui agora. Deus é pai. Esse era muito ruim, mano. Puta,
rapaz, eu espero não estar sendo injusto com ninguém, porque a lista é grande, viu? Diga aí, Cazuza.
Mas assim, falando agora do melhor de verdade... Acho que Gilberto, cara. De verdade, assim. Se o Fernandão não tivesse. Não tivesse essa passagem que ele tá tendo agora, essa passagem recente dele agora, que tá, de certa forma, atrapalhando a imagem que ele tinha, seria uma briga boa. Com a passagem recente de Fernandão aqui, eu acho que acaba arranhando um pouco a imagem que a gente tem. E Gilberto só vem crescendo, só cresce a cada ano. Eu confesso para vocês que todo ano eu acho que é o ano que o Gilberto vai decair. Porque é um cara que nunca se firmou em time. E, então, assim, toda vez eu achava... Chegou em 2018, fez muito gol. 2019 vai ser o ano e Gilberto vai começar a decair. E aí Gilberto foi lá e quebrou recordes. Eu disse, porra, 2020 vai ser o ano talvez que Gilberto já não seja o mesmo. 2020 ele vem e começa a fazer gol de novo também. Então, assim, pra mim é o cara, apesar de... E pra mim o segundo colocado, Fernando, e o terceiro, que eu considero também um centroavante muito importante, apesar de que por conta de toda a história que ele tem em outros clubes, a história no Bahia acaba ficando plano, que é o Souza Caveirão, que é um cara que eu gosto muito, mas por conta de toda a história dele, por dele ser esse cara meio treteiro, acho que ele chegou a jogar no Vitória, por conta de todo esse pacote dele, ele acaba ficando pra trás, mas é um cara que fez muito gol no Bahia também, a gente tem que respeitar a história do Souza Caveirão, mas pra mim, Gilberto, incontestavelmente.
Guilherme?
Sigo com o relator Cazuza, a minha prateleira seria primeiro o Gilberto, em questão de técnica, e assim, chega a ser complicado a gente falar de história de jogadores que eles ainda estão atuando, né, porque a gente só vai ter a real dimensão quando a carreira acabar, só que diferente dos atuais, Gilberto é um dos caras que a gente realmente pode ter a dimensão do que ele vai se tornar na história do Bahia, pelos números, e os números são muito favoráveis para Gilberto se tornar um grande artilheiro, talvez não o maior, que eu acho que não chega, mas assim, comparado a um Fernandão, a um Souza, a galera mais recente, sem dúvida, Gilberto para mim é o melhor. O segundo, eu colocaria Fernandão também, apesar que, como o Cazuza falou, essa atual temporada e a do ano passado tá deixando a desejar, a história meio que tá queimando o filme bonito que o Fernandão teve naquela passagem das trevas do Bahia, né, daqueles babis, das goleadas e tal, que ele foi aquele cara que ajudou o Bahia a renascer. E o terceiro, o Souza. Souza, eu gosto muito, assim, da história do Souza como jogador do Bahia, o atleta. Foi um cara muito importante pro Bahia, foi um cara que fez gols, que nos ajudaram muito. É um cara, a história dele é fantástica, só que tem um problema que o Cazuza falou, é um cara muito treteiro, é um cara muito do oba-oba. Chegou a jogar no rival, só que pra mim isso não impede da análise do time da década, isso aí é o de menos. Só que eu lembro de muitas falas dele que ofenderam a galera do Bahia, criticando a torcida, e aí acaba que você perde o amor pelo atleta. Mas como temos que ser racional, eu boto o Souza em terceiro.
Bruno?
Fora a situação também, né, que Souza andava defendendo o presidente deposto, aí perdeu o respeito totalmente. Minha prateleira também é a mesma, Gilberto em primeiro, Fernandão e Souza em terceiro.
Bom, galera, é meio difícil, assim, falar. Vocês esqueceram do mito Jael também, né, que foi muito importante ali naquele acesso em determinado momento pro Bahia, foi importante pra caramba. Porém, eu também vou votar com os relatores por alguns motivos. Eu queria fazer uma menção honrosa para Hernani Brocador, que jogou aqui em um determinado momento, vestiu a camisa, foi um cara que vale essa ressalva. Mas o meu pódio também é Gilberto e Fernandão, e em terceiro Souza, porque Souza eu acho que é o jogador à moda antiga do tipo... Como é que eu posso dizer? Um cara baladeiro, o cara que tava lesionado no domingo e na segunda tava no samba no Rio de Janeiro. Essa aquela coisa, né? Tipo, não respeitou muito o escudo do time em algum determinado momento. Souza foi um cara que se alinhou muito com aquela gestão. Mas assim, era o papel dele de... Às vezes o jogador de futebol ele é tão desconectado da realidade que ele não tá muito preocupado com o clube. Então isso acho que pesa bastante. Eu citaria também que Eza... como uma menção honrosa, mas eu acho que é um cara que fez muita moralzinha com a torcida organizada, aquela coisa, e depois, por amor, que é um motivo nobre, né? Amor é um motivo sempre nobre. Ele largou o Bahia por amor, basicamente. Mas assim, eu acho que sai desse pódio por isso. Mas eu acho que Gilberto e Fernandão realmente é a dupla que... Eu acho que todos aqui concordam, acho que Gilberto é o 9, né, pelo que eu vi as opiniões de vocês. Então, galera, vamos citar aqui agora, recapitular. Ah, não, falta um quesito que eu acho que também vai gerar alguma polêmica. Quem é o técnico da década do Bahia? E aí, o que, é que vocês acham? Cazuza Souza primeiro.
Cara, Guto Ferreira. Tem alguns treinadores que eu gosto bastante, por exemplo. Sérgio Soares é um cara que eu gosto muito, muito, muito. O próprio Roger Machado também é outro que eu gosto muito. Mas o Sérgio Soares teve a passagem dele muito breve aqui. E o Guto Ferreira foi o cara que ganhou o maior pós-2013 do Bahia e que talvez tenha sido o Bahia que eu vi em uma melhor fase. Eu não sei o que poderia acontecer se Guto não optasse por interromper a passagem dele, como ele fez indo pro Internacional. Foi uma coisa que na época me deixou um pouco chateado, mas nada de demais e também não guardei rancor dele por conta disso não, então por isso eu vou escolher Guto. Mas sempre lembrando que Roger continua escrevendo a sua carreira aqui no Bahia e pode ultrapassar aí tranquilamente, é só ele ganhar um título de um pouco mais de expressão que ele, pra mim, ultrapassaria Guto.
Guilherme Torinho?
Pep Guardiola, porque, assim, eu acho que Cazuza tá sendo muito pontual, tá sendo até legal falar depois do Cazuza, porque a gente até encurta um pouco o que vai falar, mas Guto, Sérgio Soares é um cara que pra mim tem muita relevância também, porque foi um cara que iniciou, talvez, o projeto, assim, começou a arrumar a casa. E Guto foi o cara que, depois da casa tá estruturada, comprou os móveis, comprou as peças. Guto pra mim é um cara que eu gosto muito, muito mesmo. É Roger. Roger é um cara que, sem dúvidas, se manter nesse caminho, Roger vai se tornar um grande ídolo, falando de mim, pessoalmente, vai ser um grande ídolo. É daqueles que eu posso realmente falar. Eu vi meu time ser treinado por Roger Machado, porque é um cara que entende muito, é um cara que estuda, e é um cara que, para mim, é um exemplo de vida, e é um cara que, em debates, as entrevistas dele pós-jogo são espetaculares, dá aula, realmente. É um cara que eu gosto muito do Roger. E Guto, apesar de uma galera ter uma raiva dele, né, pela aquela saída conturbada pro Internacional, que eu não julgo, que talvez eu poderia fazer o mesmo, né, porque carreira é meio complicado a gente conversar, porque depende muito da pessoa. Só que é um cara que eu gosto muito, porque o Bahia na Fonte Nova com o Guto era um time muito forte. Claro que pecava fora de casa, que isso é um problema, mas com o Guto o time foi muito competitivo, ganhou a Copa do Nordeste, e na época que muitos especulavam, ah, o Guto vai sair, muita gente queria que o Guto ficasse, depois ficou com raiva que ele voltou, mas pra mim é um grande personagem, pra mim é um grande nome, assim, do técnico da década do Bahia.
Bruno Reis, dê seu quinhão pra gente aí.
Olha, alguns dias atrás alguém colocou no Twitter uma enquete perguntando sobre quem era o maior auge. Se era Guto na fase da Copa do Nordeste, se era Anderson quando foi a Copa do Brasil Sul-Americana em 2018, ou se foi Roger no primeiro turno do Brasil 2019. Pra mim, com certeza foi Guto. Em questão de título, de ser mais vencedor, com certeza Guto. E em futebol jogado, também Guto. Então, volta pra Guto Ferreira. Roger ainda tem muita coisa a se escrever no Bahia. E talvez, só com uma Copa no Nordeste, ele já supera.
Mas vamos lá, galera. Pra finalizar, então, a seleção da década do Bahia é Marcelo Lomba, Avni, Tite e Lucas Fonseca, Nino Paraíba, Fael, Juninho, Anderson Talisca, Zé Rafael, Edgar Júnior e Gilberto, com o técnico Guto Ferreira. Todos contemplados?
Justo!
Justíssimo. Então, galera, já vamos para um programa bastante esticado, bastante muito conteúdo, muita conversa boa aqui, uma resenha interessante, passou muito rápido. Porém, eu queria as considerações finais de vocês pra gente encerrar em grande estilo. Cazuza Souza?
É isso, não tem muita coisa para falar não, só agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente aí, reforçar o pedido para que fique em casa e cuide da sua saúde, como diz a campanha do Bahia, esse jogo a gente vence em casa, e agradecer ao Bruno por ter aceitado o convite para vir aqui participar com a gente aqui, com certeza a gente vai te convidar outras vezes aí, você vai aparecer muito por aqui, e a gente está sempre aberto aqui para convidar e conhecer pessoas novas aqui, ouvir opiniões diferentes das nossas e ninguém fique com medo de discordar da nossa equipe. Se você tiver a fim de fazer uma equipe nova e não concordar, por exemplo, com o Marcelo Lomba, acho muito justo. Pode fazer aí, é isso. Muito obrigado a todo mundo, valeu, segue lá, camiseta, @camisetabermuda no Twitter e no Instagram é @bermudacamiseta, né, ao contrário do Twitter.
Guilherme Torinho, deixe suas considerações finais.
Antes de tudo também, né, agradecer ao Bruno pela participação, a enciclopédia humana do Bahia. Passar o recado de novo, que é sempre importante, se prevenir, lave bem as mãos, tenha cuidado, sei que tem uma galera que realmente precisa trabalhar, então cuide-se o máximo para cuidar de si mesmo e das outras pessoas. Obrigado a você que escutou até o fim, e um momento de interação aí, qual é o maior ícone, Jotinha ou Binha da década? Pode interagir com a gente no Twitter que a gente vai debater isso também. Um abraço.
Bruno Reis, muito obrigado pela participação, velho. Você ajudou bastante com essa memória que Deus lhe deu. Deixe suas considerações finais, meu amigo.
Enfim, agradecer a você, a Cazuza, a Guilherme, por um debate de alto nível de novo, como a gente fazia nos grupos do Bahia no WhatsApp, no Twitter também. Enfim, vou ser um pouquinho polêmico agora na minha declaração. Façam que nem Bolsonaro nos debates. Fiquem em casa, pelo amor de Deus. Muito obrigado a todos.
É isso aí, galera, voltamos em breve com mais um programa de quarentena ou não, espero que não, né?
Quer ver, só aí o menino Bruno aí que esqueceu de passar o Twitter dele aí, que é um bagulho legal aí que eu
com certeza.
Bruno, passa aí tua arroba no
passa
Twitter.
Passa aí,
meu Twitter.
Esqueceu, hein?
Meu Twitter e meu Instagram, mesmo arroba. Underline SC Bruno. Em vez de você colocar SC Bahia, você coloca SC Bruno. Pronto.
Porra, o cara tem o Bahia até no IG, gente. Que legal. Parabéns, velho. É isso aí. Valeu, Bruno. Muito obrigado. Valeu, galera. Lavem as mãos. Usem sabão, álcool gel. Tudo tá valendo. Se for na rua, se esconda pro vírus não te pegar. E é isso aí. Bora, Bahia, minha porra.
Nova de bermuda e camiseta. Eita, eita, Bahia, porreta.
Na ponte nova de bermuda e camiseta, eita, eita, Bahia, porreta.